A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. Espiritualidade e saúde. Você acredita no poder da fé? O Globo Repórter de hoje entra no misterioso mundo das curas inexplicáveis. Doentes em estado grave, de repente, passam a ter uma vida absolutamente normal. Um enigma para a medicina. Nossos repórteres percorreram hospitais, centros espíritas, igrejas, núcleos de meditação e até terreiros de candomblé. Encontraram cientistas perplexos com o trabalho dos médiuns e pesquisadores intrigados. Câncer, tuberculose, rupturas ósseas, não importa o problema. Quanto mais grave, maior a esperança do paciente. Que estranha energia é essa que promove a cura por caminhos tão desconhecidos?
De repente, uma doença sem cura e a vida por um fio.
O médico falou com a gente, olha, não dou 2 meses para ele.
As dores são muito fortes, forte mesmo, entendeu? E a gente precisa ter um equilíbrio muito grande para poder suportar isso tudo, né?
De uma hora para outra, um diagnóstico que ninguém merece.
Ele chegou carregado, com o lado direito todo, sem movimento, sem enxergar, com a boca torta.
Como aguentar uma lesão grave no menisco sem cirurgia?
Você não sente nada?
Absolutamente nada.
Movimento, joelho, tudo.
Aí. Nada, nada.
E quando o futuro de uma criança sai do controle dos pais?
As inflamações eram as piores possíveis. Piores. Até de infecção generalizada.
De uma septicemia, então tem que operar rápido, urgente.
Eu não operei, não fiz nenhuma cirurgia, não tomei remédio, fiz o tratamento espiritual e fui curada.
São casos assim que a medicina ainda não tem como explicar. 4 histórias de cura com o mesmo remédio. Os passes de Dona Isabel. Já são quase 70 anos que ela trabalha com a mediunidade para curar as pessoas. Mas até hoje, não gosta de falar em milagres.
Não existe milagre. Existe trabalho e progresso, felicidade e a consequência.
Dona Isabel também faz questão de dizer que o médium é apenas um instrumento das equipes do plano espiritual. No caso dela, é um grupo chefiado por 2 médicos. O cirurgião André Luiz, que também trabalhava com Chico Xavier, e o português João de Freitas, que no século XVIII atendia as comunidades pobres no interior de Minas.
Ele aumentou do meu trabalho. A minha parte é a vigilância. É os cuidados que eu tenho que ter com a minha vida. Quer dizer, você vigiando, a sua oração tem acesso entre os mentores, entre os trabalhadores de Jesus. Quanto mais perfeita a integração entre o médium e o espírito mentor, mais satisfatória é a cura, mais satisfatória é a melhora do paciente, o mais satisfatório é o resultado do trabalho.
Às sextas e sábados, a Casa do Caminho, que é a casa de Dona Isabel, vira um pronto-socorro movimentado. Ninguém sabe explicar ainda o que acontece aqui. O certo é que raramente alguém que chega aqui, desenganado pela medicina tradicional, depois de passar por esta enfermaria, vai embora sem pelo menos uma esperança de cura. São, em média, 800 pessoas a cada fim de semana. E Dona Isabel precisa da ajuda de muitos voluntários. O grupo é coordenado por 3 médicos, Mirna, Silvio e Didier. Quando o seu Zé Carlos esteve aqui pela primeira vez, só mesmo um milagre para dar conta da situação. O câncer no intestino tinha evoluído para metástase óssea, comprometendo toda a coluna. Pela frente, ele tinha poucas semanas de vida, uma cadeira de rodas e muita dor.
Quando ela dava o passo, eu sentia aquela paz, aquela tranquilidade. Então, quando eu sentia aquela coisa boa, assim, uma coisa, aquele calor, né? Então,
e nesse momento, a dor diminuía?
E como diminuía? E como diminuía a dor? Voltei à minha vida normal. Né?
Ele dirige, ele tem dia que até faz arte, assim, começa a querer lavar o carro e lavar quintal. Ele esquece que ele vê que tem um problema que existe, persiste, porque ele tem uma disposição muito grande, muita alegria, ele levanta cantando.
A gente, quando tem fé, a gente sente que a gente vai melhorar. Tem que ter um pensamento positivo, né?
Isso e é o senhor muito... sentia isso?
Sentia, sempre sentia. Nunca me sentia assim, derrotado, não. Falei, eu vou vencer.
Mas os exames comprovam que as sequelas do câncer não foram apagadas. Da forma como a medula está comprimida, seu Zé Carlos deveria sentir dores insuportáveis.
Como é que uma pessoa com esse grau de comprometimento não tem queixa? Aí que realmente a gente tem que parar para pensar. Nós temos que imaginar que nós temos um poder limitado. E a partir daí a gente imagina que sempre nós vamos precisar de ajuda. E essa ajuda vem, com certeza vem, tanto para nós médicos como para os pacientes.
Mas de onde?
Você deixa a Dona Isabel dizer. Ela sabe mais do que eu, muito mais.
É o caminho da doença. Quando a gente não vigia o pensamento, não vigia a palavra, não vigia o sentimento. É o caminho aberto para as enfermidades. Por isso que o pensamento, a palavra, as atitudes são forças que nos elevam aos espíritos do bem ou nos prende à terra espíritos negativos.
Seria o doutor João de Freitas, seria o espírito superior?
Superior que trabalha junto aos enfermos, que ajuda os enfermos, ele não evita a doença, ele trata do espírito doente, para que o corpo seja favorecido. Enquanto o médico cuida do corpo, doutor Freitas, com a sua equipe, no caso, cuida do espírito.
Os médicos já viram o suficiente nos consultórios para admitir a necessidade de investigar para valer esse mistério. O grupo que se reúne uma vez por mês com Dona Isabel, em Juiz de Fora, já tem mais de 20 especialidades. Todos querem aprender sobre o espírito. Essa parte de nós que não costuma ser estudada nas escolas de medicina.
Na caminhada do dia a dia.
Quando o doutor Iano, que é psiquiatra, ficou gravemente doente, a estimativa mais otimista era de apenas 6 meses de vida. Ele estava com esclerose múltipla.
É uma doença autoimune, ou seja, você mesmo volta a sua imunidade contra você próprio. É? Aí você tem que tomar remédio para diminuir a sua imunidade, para não se agredir tanto. Ao diminuir a sua imunidade, você fica exposto às agressões do ambiente, infecções, gripe.
Ele podia não acreditar na época, mas sem ter o que fazer, aceitou o socorro da própria mãe. E Dona Isabel tratou do filho durante quase 2 meses.
Do meu filho, André Luiz pegou uma bisnaga, assim, parecia uma bisnaga, e foi soldando, como se estivesse soldando os tecidos dele, soldando mesmo, colando. E ele foi ficando bom. Ele tomou 50 passes. Cada dia, cada manhã, ele levantava melhor.
3 anos depois, eu estou vivo ainda, sou aposentado por invalidez. Realmente, não tenho condição de fazer tudo. Mas, proporcionalmente, eu estou ótimo.
Ele tem razão. Durante 10 anos, levou uma vida normal, sem remédios, até o novo surto que deixou sequelas. E diante dos seus 13 anos de sobrevida, doutor Iano já reconhece o poder da parceria entre a medicina tradicional e a espiritualidade.
Eu tenho 34 anos de formado, que eu tenho a quantidade de médicos que convive comigo, que me olhe, conversa e fale, Iano, você está bem demais. É natural que falem, né, na intimidade, no cotidiano. Então,
estão todos surpresos.
Então, é evidente para eles também uma indicação de que tem que ser estudado isso. É uma associação excelente.
O caso de Isabela é outro que não tem explicação. Aos 4 anos, começou a ter febre e a reclamar de muita dor na perna esquerda. Era osteomielite, um abscesso dentro do fêmur. Para os médicos, não há outro caminho a não ser operar o paciente na hora.
Se ela pega uma gripe, uma dor de garganta e o organismo não disseminar isso bem, é uma janela aberta para uma infecção grave, para uma septicemia. Então tem que operar rápido, urgente.
Aceitar esse tratamento significava assumir, além do risco de uma cirurgia, sequelas para o resto da vida. No mínimo, uma enorme cicatriz externa e uma perna mais curta que a outra.
Aí realmente desequilibrou o nosso dia a dia. E nós então, quando temos muita fé, passamos a apelar para a providência divina. Aí é que nós começamos a percorrer um outro caminho, não da medicina tradicional, mas sim espiritual, para ver se conseguimos realmente superar esse problema, que era um problema muito grave.
Isabela ficou 4 meses tomando passes com Dona Isabel. A febre e a dor foram embora logo no começo. Mas os pais só tiveram coragem de refazer os exames 7 meses depois. E as imagens da ressonância magnética surpreendem até hoje.
Lesão grande aqui e aqui já não tem mais.
Foi uma cura que não deixou sequelas.
Como se ela não tivesse passado aos 4 anos de idade por essa alteração.
O que é que explica isso, doutor?
Com a medicina convencional é muito difícil a gente explicar. Eu não consigo te dar essa explicação com a medicina convencional. Eu entendo que alguma coisa houve e não foi a medicina convencional.
Com 16 anos hoje, Isabela não é só uma princesa. Trabalha como modelo, quer ser médica no futuro e não esquece de agradecer todos os dias tudo o que já ganhou.
Sou grata primeiramente a Deus, a Dona Isabel e a minha família que me apoiou muito.
Dona Isabel explica que no caso das crianças, a ajuda espiritual é mais eficaz. É que na infância, somos mais puros, de ideias e ações. E isso facilita muito o trabalho dos mentores através dos médicos.
Mas houve uma cirurgia?
Houve a cirurgia, tirou o tumor. Então, André Luiz operou, tirou o tumor. Fez a limpeza local. O doutor Freitas deu fluido espiritual.
E o que será que aconteceu com Alessandro? Quem o vê jogando bola com o filho jamais imaginaria que o joelho está há mais de 10 anos nesse estado. A lesão no menisco é de grau máximo. Sem cirurgia, impossível andar sem dor.
A dor era terrível. Eu rompi numa partida de squash, logo depois não consegui andar. Fui no médico, ele indicou artroscopia. Procurei a Dona Isabel para fazer um tratamento espiritual para preparar para a cirurgia. Depois do tratamento espiritual, a dor desapareceu e eu não fiz cirurgia.
E a ressonância, repetida agora pela terceira vez, apresentou o mesmo resultado de 10 anos atrás.
É difícil. A gente pegar um paciente com uma ruptura de menisco dessa e estando assintomático.
Não senti nada, né?
É, não é muito comum, né?
Eu tô para te falar que minha perna esquerda tá pior do que a direita.
Mas você não pensa em fazer cirurgia?
Não. Eu não sinto nada. Se eu sentisse incômodo, se o joelho falhasse para valer, se eu sentisse dor, eu não sinto nada. Para que eu vou buscar a cirurgia sem dor nenhuma? Eu acho que pelo tratamento espiritual fui bloqueado. A perna tá bloqueada.
Vai deixar assim mesmo?
Vou deixar assim até eles acharem quando deve.
Teremos todas essas respostas um dia? Para Dona Isabel, nunca houve dúvida. Ela entrou em contato com o mundo espiritual ainda menina, aos 9 anos. E perto de completar 90, segue a mesma receita de saúde e bem-estar.
É preciso que a humanidade acorde e aproveite o tempo para progredir, porque aqui nós podemos ser felizes aqui na Terra, porque Deus nos criou para sermos felizes. Isto é importante que nós entendamos. Deus não nos criou para o sofrimento.
Você já ouviu falar em reiki? E chorei. Como entender a terapia pela imposição das mãos?
Sinal dos tempos. A consulta não é mais a mesma no maior hospital público do coração no Brasil. Uma novidade impensável até pouco tempo atrás.
A senhora sente a presença de Deus?
Sinto. Eu sinto, acredito muito.
Isso para a senhora é uma verdade.
É uma verdade.
Dona Diná é uma paciente de fé. Reza diariamente e pratica o pensamento positivo. Resultado?
Tá ótimo. Maravilha. Perfeita.
Graças a Deus.
Seu Oswaldo tem 73 anos, hipertensão, vista fraca, problemas no pulmão e no coração. Mas quem diz que ele desanima?
Eu acredito porque eu tenho fé em Deus.
A fé do cardiologista não vem somente do fato de ser um católico praticante. É que no consultório já viu o suficiente para não ter dúvidas. O que ele quer agora é a comprovação científica.
Pessoas que têm espiritualidade, elas são mais aderentes ao tratamento. Tomam remédio com mais regularidade, fazem a sua dieta de uma forma mais regular. Quer dizer, respeitam mais o seu corpo.
Mas isso independente de qualquer religião, né?
Ah, sim. Quando eu falo espiritualidade eu defino como a busca do sentido da vida. Independe de religião. Religião é uma coisa muito pessoal, muito individual e não pode ser abordada numa pesquisa científica.
Teria a espiritualidade alguma influência no tratamento das doenças do coração? Aqui no Brasil, até agora, a medicina nada comprovou. Há quem diga que sim e há quem diga que não. Por isso, o INCOR, o Instituto do Coração aqui em São Paulo, resolveu investigar esse mistério. Um desafio que esta equipe de cardiologistas começa a enfrentar.
O
grupo começou a se reunir este ano e ainda não tem prazo para concluir o trabalho. O assunto, por mais abstrato que pareça, já não encontra resistência dentro do INCOR.
É um estudo piloto inicial nessa instituição e vai estudar nos pacientes idosos a influência do otimismo, da fé, né, no tratamento, no acompanhamento de várias doenças cardíacas.
O senhor, como cardiologista, acredita nesses benefícios?
Não, eu acredito plenamente.
73 anos, saúde de ferro e a vida bem resolvida há mais de uma década depois da aposentadoria. Mas a estabilidade não livrou Dona Ivone do estresse da vida moderna. Uma insônia severa acabou com o sossego dela.
Eu tinha assim, uma necessidade de uma paz interior que eu não sabia o que era.
E a senhora achou essa paz aqui?
Eu achei.
Nas sessões de reiki?
Nas sessões de reiki.
O reiki é usado como terapia alternativa desde o surgimento no Japão, há quase um século. Através da imposição das mãos, acredita-se que é possível canalizar e transmitir a energia que está à disposição no universo para promover o bem-estar. Quem já experimentou, diz que é tiro e queda.
Eu estou mais equilibrada, com mais paciência.
E a ansiedade?
Ah, foi embora.
Nunca mais a senhora...
Não, nem quero que ela chegue perto de mim. Se ela chegar, eu vou procurar um reiki.
A ansiedade era uma inimiga que a advogada Marizilda combatia com remédios de uso controlado. Um veneno. Mas era o mal necessário, depois de uma crise aguda de ansiedade com dois apagões.
Esse processo não anda, protocolos que foram feitos há 30, 40 dias continuam inalterados. E no final do dia, depois de correr 2, 3 fóruns, voltar para o escritório e ter que passar para o cliente que não andou, não por culpa nossa, por culpa de um sistema que está parado totalmente. Então isso fica difícil.
Assim como Dona Ivone, a advogada reencontrou a saúde através do reiki. Elas foram voluntárias em uma pesquisa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Esta terapia foi testada no combate ao estresse em pessoas com mais de 50 anos.
Muitas vezes, no término da sessão de reiki, eu ainda sinto a sensação como se a mão ainda estivesse imposta nessa região, ou muitas vezes no joelho. Tem momentos que essa energia é fria, tem momentos que essa energia é mais quente, mas sempre reparadora.
Dona Marizilda melhorou tanto que segue a terapia até hoje.
Fico agitada, fico no corre-corre dessa cidade grande que eu vivo e da minha profissão que eu exerço, porém o equilíbrio ele se mantém. Eu consigo chegar em casa, dormir tranquila, sem uso nenhum de medicação.
Durante a pesquisa, as sessões de reiki foram monitoradas pelo eletrofisiógrafo. É um aparelho capaz de acompanhar a evolução do relaxamento do paciente. E isso é feito com eletrodos que medem a tensão muscular, a corrente elétrica e a temperatura corporal.
Nós temos aqui três dados que, juntamente com outros dados, principalmente dados psicológicos e de investigação de qualidade de vida, que apontam que o reiki ele atua de maneira integral sobre a vida da pessoa.
O terapeuta que trabalha com reiki há 15 anos aqui no hospital da Unifesp é um voluntário ajudando os médicos a pesquisar o assunto. Você sente essa energia nas suas mãos?
Sinto.
Como?
Formigamento, transpirar. Essa energia está aqui. É ela que nos
Você sustenta. Só recebe e distribui.
Recebo e distribuo.
O que chama a atenção da ciência é a capacidade que o corpo do ser humano tem de canalizar esse tipo de energia e transmitir a uma outra pessoa, né? Ou seja, é como se o ser humano fosse uma usina de energia que fosse capaz de passar alguma coisa de boa, alguma coisa que energizasse, alguma coisa que trouxesse um benefício, não apenas ao corpo, mas sobretudo ao ser humano de uma maneira integral.
Ao final da pesquisa, não foi só a qualidade de vida dos voluntários que melhorou. Cresceu também a confiança no mundo espiritual. 10%, comparando as respostas antes e depois.
Então a espiritualidade, ela sai do subjetivo, ela sai de alguma aura muito pessoal para alguma coisa que nós podemos determinar com números e validar através de procedimentos científicos.
A técnica da imposição de mãos também é usada como prática de fé na igreja messiânica. E o jorei é muito parecido com o reiki. A diferença é que os praticantes do jorei acreditam canalizar a luz divina. Mas o objetivo é o mesmo: promover a cura do corpo e da alma.
Nós temos muitos casos de curas, mas a cura por dentro, né?
A cura do espírito primeiro.
O homem se elevar, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor.
Silvio não perde uma oportunidade de agradecer à luz divina uma cura que foge dos manuais da medicina.
Eu obtive assim, uma paz muito grande, uma tranquilidade. Durante esse tempo todo, em razão dos jorês que eu recebi, eu nunca senti absolutamente nada. Eu sempre levei uma vida... Sempre tive uma qualidade de vida normal, como se não tivesse doença nenhuma.
E a doença era grave. Um câncer de próstata com metástase óssea.
Eu tinha focos na coluna, focos no fêmur, no tórax, ou seja, nos ossos todos em geral. Era generalizado. Hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus.
Agora você pega o caminho do hospital sem...
Tranquilo, tranquilo, como se fosse um passeio.
Silvio ainda vai uma vez por mês ao hospital para as consultas de manutenção. Toma remédios para fortalecer os ossos. Mas o que faz todos os dias, religiosamente, é cultivar a fé e a vontade de viver.
Eu acreditava, né, que ia ser curado. Embora os médicos dissessem que não havia perspectiva de cura.
Quem acredita no jorei diz que o ser humano é resultado das ações de todos os seus antepassados. As doenças seriam, portanto, um sinal de sofrimento de algum parente que já morreu e que ainda precisa purificar o espírito.
O tratamento oncológico era uma vez por mês. Era uma vez por mês.
O tratamento espiritual?
O tratamento espiritual era diário, eu ia todos os dias à igreja.
E você recebia quantas sessões de Jorejo?
Eu recebia em torno de 10 por dia, né?
Tá. Silvio também caprichou praticando o Sonei, a prece sagrada dos messiânicos para encaminhar o problema ao plano superior. Calcula que em 2008 chegou a fazer 30 mil orações. Rezava de manhã, de tarde e à noite.
Não vou morrer tão cedo.
E nunca teve sintomas ou se queixou de dores. No começo deste ano, ao refazer os exames, deixou os médicos sem palavras.
Os níveis de PSA que ele tinha em 2009 eram bastante elevados. Esses níveis estão controlados hoje com o bloqueio hormonal. E é normal que a cintilografia óssea tenha uma melhora. O que é diferente é que a cintilografia óssea teve uma melhora muito acima do esperado. A questão é, o que o Silvio fez em pró dele que tenha feito ele chegar nessa situação? Será que foi sorte? Será que a doença dele tem alguma coisa ali dentro que faz com que ela tenha sido tão bem tratada, que o tratamento tenha dado tão certo? Ou será que o Silvio fez alguma coisa por ele, pela cabeça dele, pelo corpo dele, que tenha feito com que essa doença se tornasse mais fácil de ser tratada?
A espiritualidade não faz milagre sozinha. E essa é uma certeza que não precisa de comprovação científica. O que falta descobrir é o quanto a fé contribui para o bom resultado dos tratamentos de saúde.
O que acontece nas cerimônias fechadas do candomblé? Nossos repórteres acompanham os rituais para saber como os orixás podem curar.
Quantos segredos escondem essas conchinhas? Como elas conseguem adivinhar as angústias da alma e até os males do corpo?
Aqui para mim está surpreendente a sua melhoria, tá?
Mais uma boa notícia. Confirmação de que Humphrey está livre da tuberculose ganglionar, uma doença que ataca o sistema linfático na região do pescoço.
Quem me conheceu antes e me conheceu no período da doença e quem me vê hoje fica surpreso.
Por quê? Qual?
Porque
muita
eu perdi
diferença,
muita diferença, bastante. Eu perdi muito peso mesmo, fiquei muito debilitado.
Durante um ano, ele seguiu à risca dois tratamentos. O da medicina tradicional, com todos os remédios indicados, e o do candomblé, com seus banhos de ervas e rituais.
Já recebeu alta?
Já recebi do tratamento.
Não toma mais o medicamento?
Não.
A tuberculose sumiu?
Sumiu. Até a glândula que eu tinha aqui, enorme, não precisei operar e ela sumiu.
Esse oráculo não é um simples jogo de adivinhação. O pai ou a mãe de santo devem estudar muito para entender os conceitos do candomblé. Pai Elson precisou de 7 anos para completar sua formação.
Existe aqui um orixá Xangô.
Luciene veio pedir socorro porque entrou em depressão diante de uma suspeita de câncer de ovário. O pai de santo observa atentamente o que os búzios têm a dizer e define um tratamento para ela seguir junto com as recomendações médicas.
3 dias de banho, tá vendo? Esse aqui é o seu começo. Após cada banho, você vai acender uma vela para o seu anjo de guarda, tá? Vestir roupas claras, não vai estar se expondo em rua, nem nada disso. E o primeiro banho seu vai ser lá no terreiro, depois você começa esses daí.
O novo caminho de Luciene começa no Mercado das Sete Portas, um dos mais movimentados de Salvador. É como se fosse uma farmácia, onde se pode comprar os remédios receitados pelos orixás. Para os sacerdotes dos terreiros, pais e mães de santo, as folhas e as ervas têm um grande poder terapêutico nos tratamentos recomendados pelo candomblé. Mas elas só funcionam se forem associadas a uma boa dose de fé. A fé que encoraja, que ajuda o espírito a enfrentar as doenças. Por apenas R$ 5, Luciene conseguiu todas as folhas da receita. No mercado especializado como esse, dificilmente alguém vai embora sem levar tudo que está na lista.
O povo do candomblé consome muito isso?
Ah, consome. É? Entendeu? Consome muito porque antes de fazer qualquer tipo de trabalho, a pessoa põe um banho para poder limpar o corpo. E depois do banho, aí vai partir para o trabalho.
Dia seguinte, Luciene vai a pé para o terreiro. Ela mora na mesma cidade, Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Orientada por uma filha de santo, ela segue rigorosamente todas as obrigações ritualísticas antes do banho de folhas.
Tirando as influências negativas, as influências que têm atrapalhado os olhos dos médicos.
Cantigas na língua dos orixás. Pipoca para afastar os maus espíritos.
Sará um bebê é boco.
Durante todo o banho de descarrego, Pai Elson reza pedindo a cura.
É boco, não.
E a partir de agora, os caminhos para ela estariam abertos, é isso?
Da minha parte. Agora ela vai precisar continuar com a fé, porque ela tem alguns banhos para ser tomado na residência, e retornar ao médico para repetir alguns exames que normalmente eu indico.
O tratamento espiritual do candomblé tem o poder de renovar a autoestima e afastar as energias negativas de quem procura ajuda nos terreiros. Sem influências negativas, o paciente fica mais fortalecido para enfrentar o que tiver de ser feito num tratamento médico. Essa é uma das principais conclusões da pesquisa deste antropólogo, o professor Fábio Lima, da Universidade Federal da Bahia.
Quer dizer, o candomblé pode atuar como um parceiro, né, da medicina.
É um parceiro, da mesma forma que é o espiritismo, da mesma forma que é o catolicismo. Mas o que difere nos terreiros de candomblé é que o tratamento é muito mais efetivo porque se dá de modo afetivo. Então, as mães de santo e os pais de santo acolhem essas pessoas acometidas de qualquer problema de saúde de um modo muito mais amoroso.
E você sai daqui agora mais disposta, é isso?
Com certeza.
Está se sentindo melhor?
Tô.
E você acha que funciona mesmo esse tratamento aqui no candomblé?
Funciona. Se você tiver fé, funciona.
Nada assim. Você tem fé?
Tem.
Mas você não vai deixar o tratamento médico, não, né?
Não. Tem que continuar,
né?
Quem vê esse bebezão não imagina o que ele já passou. A mãe teve toxoplasmose no final da gravidez. O filho foi salvo na maternidade à base de antibióticos e corticoides. Mas num caso assim, dificilmente a criança escapa de lesões do cérebro e graves problemas de visão.
O candomblé ajudou, você acha?
Ajudou muito, muito. E minha fé também. Porque não adianta você estar numa religião e não acreditar, né? Eu acreditei muito, tive muita força do meu esposo, que me dava força, do meu pai Elcio, principalmente.
O tratamento, nesse caso, foi todo com a mãe. E a infecção gravíssima do bebê desapareceu 3 meses depois do nascimento.
O médico me disse essa semana passada, que eu tive uma consulta, ele falou, Heloísa, ele teve realmente a infecção. Suspendeu todos os medicamentos dele, não precisa fazer o medicamento durante 1 ano.
Já está quase bom, quase curado.
É
só olhar para João Pedro. Em dia de festa no terreiro, o salão fica lotado. Quem pode, vem agradecer e reverenciar os orixás. Há quem precise cumprir determinadas obrigações. É o que Humphrey faz desde que se tornou um filho de santo. Mas a maior autoridade da casa é de Pai Elson. Nada acontece nesse terreiro sem a autorização dos deuses africanos que ele incorpora.
Esta dança é justamente pontos de invocações a essas energias. A cada orixá, nós temos um tipo de dança, que é simbólico ao procedimento, a como eles se procederam, como eles agiram em sua época.
A herança dos orixás está à disposição de quem precisar de ajuda. E o caminho, aqui, é o mesmo das outras correntes que buscam a cura no mundo espiritual.
Em todos os momentos, em todos os locais, o mundo, o cosmos, faz essa conexão conosco. Mas a gente precisa ter confiança e fé. E se eu tenho confiança em fé em mim, fé em mim, eu tenho tudo mais que está ao meu redor, então eu conquisto sim.
Desequilíbrios hormonais que transformam a vida feminina num inferno. E um poderoso antídoto. Meditação, que cura até insônia.
Sintomas que levam as mulheres à loucura.
Fiquei 3 anos fazendo tratamento médico, né?
Só conseguia dormir se eu tomasse o sonífero, senão...
Era muito ruim mesmo.
Nem o nome ajuda. Climatério, menopausa...
Eu achava que eu estava fadada a morrer assim.
E não é exagero. Nessa fase da vida, as mulheres até sentem saudade da TPM, que acontecia apenas uma vez por mês. Na menopausa, elas dizem que a TPM é diária.
Ela falava, tô ronca, não sei, nunca vi.
É muito fácil falar isso.
A insônia, ainda mais alguém roncando do lado.
Não, mas ó, sem brincadeira, é muito ruim quando você tá com insônia e tem alguém dormindo bem, sabe? Aquele sono dos deuses, do seu lado ali, você não consegue dormir. E a pessoa tá lá e dorme.
E Dona Cecília amanhecia procurando o sono.
Tá dormindo demais agora? É.
Agora tá, cara. Tem vez que eu levanto lá, ela fica dormindo. Aí eu tenho que botar aquela canequinha no fogo lá para esquentar.
O teste definitivo da cura foi na noite anterior à gravação desta entrevista. Dia de jogo. Pela primeira vez, o Corinthians campeão da Libertadores.
Naquele horário que estava o jogo, não tinha fogos nenhum. Né? Aí ela dormiu, acho que embalou, né? Depois, rapaz, do jogo que acabou meia-noite, aí o foguetório geral, eu falei, isso, amanhã vai embaçar, rapaz. Não, mas cheguei lá, tava dormindo bem. Aí eu falei, bom, beleza, né?
Se mesmo eu deitar para dormir, agora eu durmo mesmo.
E esse milagre de Dona Cecília tem nome.
Graças a Deus,
tá
a meditação
bom.
Foi a salvação.
Quem diria, quando os pesquisadores da Unifesp apostaram na meditação, não esperavam um resultado tão promissor. Eles conseguiram praticamente acabar com o desconforto provocado pela menopausa.
Você conseguir fazer com que a paciente não desperte mais à noite, durma mais do que 5, 6 horas, tenha um sono regenerador e tenha uma qualidade de vida melhorada, diminuição do seu estresse, da sua ansiedade, esse conjunto faz com que a gente fique muito feliz. E entenda que temos uma técnica dentro da gente, fácil, barata e simples, que se aplicada de forma constante, pode ter benefícios para toda a saúde.
Meditar uma vez por semana, de 15 a 30 minutos. Foi o bastante para as pacientes voltarem a dormir bem.
Eu recomendo acrescentar essas outras terapias que nós já conseguimos comprovar benefícios à terapia tradicional. Porque nós acreditamos que o paciente seja um complexo, né? Um conjunto de corpo, mente, alma, e tudo que a gente fizer para beneficiar esse paciente é lucro e benefício para ele mesmo.
A meditação também melhorou muito os níveis de atenção, de memória e de concentração de todas as voluntárias. E o mais importante, sem a necessidade de remédios.
A insônia não tenho mais, com certeza. As dores de cabeça também não, que eram crônicas, principalmente na parte da manhã. E aqueles calores, assim, raramente me incomodam.
Mas por que a senhora atribui essa melhora à meditação?
Porque é o único tratamento que eu estou fazendo nesse período.
56 anos de vida e ninguém daria essa idade pela aparência. Que mulher não gostaria? Mas chegar até aqui exigiu muita paciência de Dona Renê.
Quando eu tinha 47, 48 anos, a indicação era sempre reposição hormonal. Falava sempre de exercícios físicos, né? Caminhadas, mas coisas que eu não gostava. O exercício físico que me satisfazia era yoga. Eu voltava da aula já bem, já me sentia ótima.
A yoga então chegou por acaso.
Então, ela chegou por um acaso porque eu precisava curar a ansiedade. A ansiedade que me privava do sono.
Yoga contra os males da menopausa é uma pesquisa inédita, também na Unifesp, que surpreendeu pelo resultado positivo.
Eu não precisava chegar na minha hora de fazer yoga para respirar. Então, eu comecei a notar que o meu sono começou a melhorar por conta desse controle da, ansiedade.
Subi com os braços.
Agora, os médicos preparam uma nova etapa, com mais prazo, para aprofundar a investigação. Mas os benefícios da yoga já podem ser comparados com os da meditação.
Através dessas técnicas de concentração, de introspecção, elas fazem contato com o sagrado, de acordo com a fé de cada um.
E isso ajuda no, em algum tratamento de saúde?
Hoje a gente já percebe que a espiritualidade, que a fé, elas são muito importantes na melhoria da qualidade de vida e de muitos aspectos relacionados à saúde.
Quem participou da experiência só falta agradecer de joelhos. E para todas as mulheres, é uma senhora esperança de realizar um sonho de consumo que parecia impossível.
Nem lembro que eu tenho menopausa. Você não fica pensando, ah, eu estou numa fase de climatério porque eu estou na menopausa. Você não fica pensando isso todos os dias. Isso aí é uma fase que passa, a gente só lembra quando está passando mal. Quando você está passando mal, o que é? Ah, é porque eu estou no climatério. Né? Quando você não tem os sintomas, você não lembra, nem pensa nisso.
A medicina diante de um grande desafio. O poder da espiritualidade também pode ajudar a ciência?
Relaxar, vencer o estresse. Um desafio impossível para o homem moderno?
Estou mais calma. Eu acho que as pessoas melhoraram, mas fui eu que melhorei, viu?
Incluir no diagnóstico os sentimentos e emoções do paciente. Para os médicos, um novo tempo.
A gente não pode crer, né, que o poder do homem, nosso poder, ele é soberano. Seria uma falta total de coerência, principalmente com as informações que a gente tem nos dias atuais.
Se para o paciente a religiosidade é algo importante para a vida dele, é obrigação do médico levar isso em consideração na avaliação do diagnóstico, do tratamento e até de que estratégias podem ser úteis para ajudar o paciente a melhorar ou se recuperar de seus problemas de saúde.
Médicos e pacientes aprendendo juntos que a cura depende de uma boa dose de entrega.
Esse é o meu horário. Eu me dou... São 40 minutos, uma hora de atendimento.
E de outra boa dose de fé.
Eu adotei esse tratamento assim, com tanta fé, sabe? Que eu acho que também ajudou, né?
Para todos, é cada vez mais evidente que a espiritualidade pode ser a chave para o controle da própria saúde.
Equilíbrio interior, você consegue se situar frente às adversidades, às situações estressantes da vida, com muito mais calma, fazendo que com o mesmo problema demore muito para que você saia do seu prumo, do seu equilíbrio.
Sem esquecer que a gratidão também tem força de milagre quando se trata da saúde do corpo.
É daí que a gente preserva a saúde da gente. É agindo para o bem, amando, perdoando e servindo ao crescimento do bem, fazendo aos outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam.
Xoxolosa.
Ajuda os pobres.